Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 9 de janeiro. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, lá fora 5 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, onde na produção está o Elvin Sangono e a assistência técnica é Justin Grant. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A União Europeia atrasa a imposição de sanções à Rússia. Angela Merkel encontra-se em Washington com Obama para discutir a Ucrânia. Boko Haram lança novo ataque no Niger. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, houve confrontos no Cafunfo.
Na refrega entre a polícia e os membros do protetorado e a população de Cafunfo, a polícia começou a disparar e a polícia conseguiu prender mais de 20 pessoas.
No Lobito, há controvérsia em redor dos Cupapatas. Autoridades proíbem circulação em certas zonas. A Casa CE ameaça com tribunal.
Se o senhor governador também não atender esta preocupação, nós vamos para aquilo que chamamos em direito do recurso contencioso.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Saleta.
A União Europeia decidiu hoje adiar a aplicação de sanções aos separatistas do leste da Ucrânia e à Rússia, aguardando os resultados da cimeira quadripartida programada para depois de amanhã em Minsk. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel encontra-se em Washington para conversações com o presidente americano Barack Obama, acerca dos confrontos da Ucrânia, no momento em que se multiplicam os esforços diplomáticos para acabar com a crise naquele país. Ontem, Merkel participou numa conferência telefónica com os líderes da Ucrânia, Rússia e França para debater um plano franco-alemão para pôr termo aos confrontos entre as forças governamentais ucranianas e os rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Merkel, o presidente russo Vladimir Putin, o presidente ucraniano Petro Poroshenko e o presidente francês François Hollande concordaram em encontrar-se na próxima semana em Minsk, a capital da Bielorrússia.
Conversações patrocinadas pelas Nações Unidas e destinadas a resolver a crise política no Iémen recomeçaram hoje, por momentos antes das duas delegações abandonarem a sala. Xiitas Houthis apoderaram-se da capital iemenita em setembro e assumiram o governo na semana passada, depois de dissolverem o parlamento e de afastarem do poder o presidente pró-ocidental Mansour Hadi. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou, entretanto, que a situação está a deteriorar-se e que a legitimidade do presidente Hadi deve ser restabelecida.
Militantes do grupo islâmico radical Boko Haram atacaram uma prisão no Níger nesta segunda-feira, naquele que é o seu terceiro ataque na fronteira nos últimos 4 dias. Testemunhas e fontes militares disseram que o exército do Níger repeliu o ataque na cidade do sudeste de Difa após várias horas de combates durante a noite. Não há informações sobre pessoas feridas ou mortas ou se os detidos conseguiram escapar. O Parlamento do Níger analisa hoje uma proposta do governo que autoriza o exército a participar na força da União Africana que vai lutar contra o Boko Haram. Os exércitos do Chad e dos Camarões já entraram em confronto com o grupo extremista islâmico nas últimas semanas.
Um ataque com aparelho não tripulado matou um destacado militante afegão na província de Helmand, revelaram autoridades locais. Abdul Rauf, que esteve detido na prisão de Guantánamo, e 5 outros indivíduos foram mortos quando se deslocavam numa viatura, referiu o chefe da polícia de Helmand, sem fornecer mais detalhes. Os serviços secretos afegãos emitiram um comunicado referindo que Rauf era responsável pelos militantes do Estado Islâmico no sudoeste do Afeganistão e que tinha sido morto numa operação militar. Fontes de Helmand precisaram que Rauf, que regressara ao Afeganistão após ter sido libertado de Guantánamo em 2007, tinha-se recentemente aliado ao Estado Islâmico.
O Parlamento Somali aprovou um novo gabinete horas depois de indivíduos armados terem morto a tiro um dos seus membros. Kayad Barré foi morto a tiro no bairro de Amar Jajab, da capital, a cidade de Mogadíscio. Barré estava a caminho do Parlamento quando a viatura em que seguia foi alvejada. Os atacantes fugiram do local e Al-Shabaab reivindicou responsabilidade.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar no Cafunfo, na Lunda Norte, onde aparentemente se registaram hoje confrontos entre manifestantes e a polícia. Isto depois da prisão de um ativista em cuja casa a polícia confiscou centenas de t-shirts pedindo autonomia para as lundas. Nós contactámos José Mateus Zeca Muchima, o presidente de uma das facções da Comissão do Manifesto das Lundas, uma organização que luta pela autonomia dessa região, e a quem pedimos que nos explicasse o que se tinha passado.
O movimento do protetorado Lunda Troco nos últimos 2 meses tem estado a produzir camisolas. Essas camisolas dizem que queremos a autonomia da Lunda. Infelizmente, hoje, às 4 da manhã, a polícia apareceu no Cafunvo, na casa de um dos nossos membros de direção. A revistar a casa, levou consigo dinheiros e camisolas e a própria pessoa também foi levada presa. E a polícia, como as camisolas não identificam como crime, a polícia colocou uma pistola deles dentro das camisolas para identificar que o cidadão tinha pistola. Por volta das 7 ou 8 da manhã, a população do Cafunvo deu conta do recado, portanto, foi até ao comando provincial, porque o senhor Caetano, Oliveira Caetano, já estava lá preso. Na refrega entre a polícia e os membros do protetorado e a população de Cafunvo, a polícia começou a disparar e daí resultou numa pessoa que apanhou um tiro da mão esquerda. A polícia conseguiu prender mais de 20 pessoas, entre eles até mulheres, estão na cadeia. Agora as Forças Armadas angolanas apareceram também em força, juntamente com a polícia de intervenção rápida nas ruas da localidade de Cafunvo. Depois das 13 horas, a polícia e as Forças Armadas foram destruir 2 casas que não têm nada a ver. Destruíram a casa do membro do poder tradicional Lunda Tjokwe, uma família da Lunda bem reconhecida, bem respeitada, família Ngunji, Kamba Ngunji, e destruíram também a casa do segundo secretário do movimento, o senhor Diniz, na mesma localidade. Nesse momento, a localidade do Kwangu e Cafunvo está sitiada e sobre um policiamento 100%. De acordo com o nosso secretário Fernando Muaco, diz-nos que as ruas do Kwangu há um pânico, porque há aí uma movimentação, parece que estamos de novo no tempo de guerra.
Era José Mateus Zeca Muchima, líder de uma das facções da Comissão do Protetorado das Lundas. Mas agora para Luanda, apesar da lei ter sido aprovada na generalidade pelo Parlamento na semana passada, todos os partidos dizem que vão continuar a opor-se à mesma. Falamos da lei do registro eleitoral e que dá ao Ministério do Interior os poderes para atualizar o registro dos eleitores, algo que a oposição diz ser ilegal. Manuel José.
Os líderes dos grupos parlamentares das 4 forças partidárias opositoras ao MPLA pensam que a recente lei sobre o registro eleitoral aprovada na Assembleia Nacional viola o artigo 107 da Constituição. Por isso, vão protestar veementemente quando o documento subir para discussão na especialidade.
Ante estas flagrantes e condenáveis violações à Constituição e à lei por parte do Executivo e do MPLA, os grupos parlamentares da UNITA, Casa CE, PRS e os representantes do partido FNLA na Assembleia Nacional manifestam a sua repulsa a esses posicionamentos e alertam o povo angolano a manter-se firme contra essas práticas que põem em causa a edificação de um Estado democrático e de direito em Angola.
Raul Danda, o chefe do grupo parlamentar da UNITA e porta-voz da plataforma criada entre as 4 bancadas da oposição. O grupo de partidos insta o MPLA que não vai admitir manipulação populações quando o assunto for de cariz eleitoral.
As forças políticas na oposição parlamentar são a propor que os diferendos em matéria eleitoral sejam tratados na base de consensos em nome da estabilidade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. De Luanda, vamos um pouco mais para o sul, para o Lobito. Os mototaxistas, os cupapatas, estão em pé de guerra porque as autoridades proibiram a sua atividade na zona comercial e na Restinga. Alegam que isso foi necessário devido ao caos no tráfico na zona, caos esse que afeta os estabelecimentos comerciais. A Casa CE, através do seu secretário provincial, Francisco Viena, reuniu com os mototaxistas e ameaça ir a tribunal para os defender. João Marcos.
O político diz esperar que o governador de Benguela revogue uma medida que prejudica centenas de jovens que vivem da transportação de pessoas e mercadorias.
Se o senhor governador também não atender esta preocupação, nós vamos para aquilo que chamamos em direito do recurso contencioso. Retirar o direito de circular na Restinga também põe em causa, digamos, o problema de vários cidadãos que acorrem a estes serviços para serem transportadas, por exemplo, para a maternidade, para um hospital, para um banco, enfim.
Jurista de profissão, Francisco Viena, que falava no rescaldo de uma reunião com cerca de 500 mototaxistas, a quem apelou à calma, queixa-se de atos de intolerância praticados pelo comando da polícia. O administrador municipal, Amaro Ricardo, fez questão de reafirmar que não são apenas os cupapatas que foram proibidos de circular no 28 e na Restinga. A medida, diz o administrador, é extensiva a proprietários de viaturas, uma vez que o caos no trânsito assim determina.
É verdade que os mototaxistas faziam a sua vida e ganhavam algum dinheiro na zona comercial. Mas também não é menos verdade que outra classe de cidadãos estavam a perder os seus empregos.
Uau.
Os lojistas, a maior parte, boa parte das lojas na zona comercial estão a encerrar. E vou lhe dizer porquê. As lojas estão a encerrar na zona comercial porque não há estacionamento, porque há caos.
Os argumentos de Amaro Ricardo, administrador municipal de Lobito, Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Obrigado, João Marcos, por essa reportagem. O jornalismo que lá está vive de fontes de informação, quer sejam comunicados, conferências de imprensa, contactos regulares e abertos com membros do governo a todos os níveis. O Teodoro Albano, na Uila, diz-nos que este aspecto é o que mais dificuldades apresenta. Teodoro.
O acesso às fontes governamentais é um problema para os jornalistas na província da Uila. No exercício das suas funções, os jornalistas estão conscientes disto, mas defendem que as fontes podiam ser mais flexíveis no contacto com a mídia. A dificuldade de acesso às fontes, sobretudo governamentais, é acentuada quando o jornalista trabalha para um órgão privado ou independente. O correspondente da Rádio Voz da Alemanha no Lubango, Anselmo Vieira, defende que uma lei de imprensa que, entre vários aspectos, obrigasse os detentores dos poderes públicos a se abrirem com jornalistas, poderia ser solução. Para Anselmo Vieira, a maior abertura das fontes acabaria com a especulação e daria corpo à tese de que os governantes estão para servir o público.
Quem se beneficia na informação não é o jornalista, é toda a sociedade. É o trabalho apurado do próprio jornalista, que tem de ser bom, e a própria sociedade também tem de se rever nisso, para que ela caminho. É necessário que haja comunicação para que também as fontes facilitem o trabalho do próprio jornalista, para que o próprio jornalista não seja visto como um bode expiatório.
O assunto do acesso às fontes foi um dos problemas recentemente colocados no encontro em que o governador João Marcelo Tshiping auscultou os jornalistas. A diretora da comunicação social na Uila, Rosa Gonçalves, garante que as instituições governamentais estão orientadas para falar à imprensa.
Os diretores, os responsáveis, os gestores sabem que têm a obrigação de passar a informação para os jornalistas. Nós não queremos que sejam sempre os diretores a falar, mas há técnicos, há especialistas. Podem também, de forma alterada, aparecerem para poderem falar para os jornalistas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Esta primeira meia hora é essencialmente dedicada a Angola, mas na segunda página vamos ter reportagens sobre as últimas notícias do que se passa em Moçambique. Hoje houve um encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da oposição, Afonso Dhlakama. Nós vamos ter pormenores sobre esse encontro. Vamos ter mais reportagens de outras partes do mundo e dos palopes. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 15.720, 13.630. E não se esqueça, todas as nossas reportagens estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Mas agora para o norte de Angola, para o Uíge, onde a população está a tecer duras críticas à situação no principal hospital. Da falta de medicamentos a condições higiênicas atrozes, tudo parece estar mal nesse centro hospitalar, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
O problema da falta de medicamento no Hospital Geral do Uíge está longe de ser resolvido, numa situação que já perdura vários anos. Facto que deixa preocupado a população, que exige uma justificativa concreta.
Eles dizem nos seus discursos políticos que o mais importante é resolver o problema do povo. Quando num hospital desta dimensão há carência de medicamento, a menos combaterem paludismo. Todos os dias se falam em combater a malária, mas com os atuais gestores que temos neste hospital, é possível. A minha pergunta é, o Hospital Geral do Uíge tem uma verba ou não? Se tem, como é esta gestão?
Se para outros preferem recorrer na maior unidade sanitária existente na província para ter uma receita médica, uns que têm as mínimas condições financeiras têm como preferência ir a uma clínica ou num posto de saúde privado, temendo sofrer os maus tratos por parte dos funcionários de saúde no Hospital Geral do Uíge, como nos confirmou o cidadão Alberto David.
Eu prefiro ir a uma clínica, porque uma clínica trata melhor do que o hospital provincial.
Já na maternidade do Hospital Geral do Uíge, os familiares que acompanham as mulheres em trabalho de parto passam as noites no ar livre por falta de espaço para serem acomodados. O alpendre construído no lado oposto da maternidade, os familiares dos pacientes recusam passar aí as noites pelo facto do mesmo estar longe da maternidade, alegando que em casos de urgência dificulta o apoio dos familiares.
E como o hospital provincial não tem essa organização, não tem essa condições de criar um espaço para lhes abrigar, um espaço para que eles possam lá aguardar, e uma vez que haja uma emergência por parte dos enfermeiros, por parte dos seus pacientes lá no hospital, então eles são chamados. O que não acontece, então, a razão pela qual eles ficam por aí pela rua. E lá é um sítio muito, muito perigoso, é em plena via pública, as pessoas passam aí, passa carro, acidentes aí, mas infelizmente, por falta de condição, eles são obrigados a ficar aí.
No que se refere às condições de higiene no Hospital Geral do Uíge, os populares queixam-se da falta de latrinas, facto que os obriga a percorrerem distâncias para atenderem as necessidades maior e menor. Outros até o fazem ao ar livre, constituindo ainda um grande atentado à saúde humana.
A falta de higiene, nesse caso, aquelas senhoras passam a noite aí e eles botam fezes em plena rua. Temos aí o Passo da Independência, está cheia de fezes, cheia de muito lixo, e isso tudo é fruto daquelas pessoas que passam a noite aí e vão botando esses lixos aí na Praça da Independência. Isso é um erro da organização do próprio hospital. Falta de organização e falta de condições suficientes para que possam abrigar essas pessoas que lá ficam.
Luiz para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com uma tragédia. Pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e adeptos do clube de futebol egípcio Zamalek. Há notícias de que o número de mortos poderá ascender a 22. Os confrontos ocorreram no primeiro jogo aberto ao público desde 2012 e tudo começou aparentemente quando adeptos tentaram forçar a entrada no estádio. O número de adeptos que podiam assistir ao jogo estava limitado a 10 mil. Os jogos de futebol no Egito têm sido à porta fechada após 74 pessoas terem morrido numa partida em 2012. Mas a grande notícia em África é a notícia do herói da Costa do Marfim, o guarda-redes Boubacar Barry, 35 anos de idade, deu a vitória à sua equipa na final da Taça das Nações Africanas ontem, entre a Costa do Marfim e o Ghana. Tudo resolvido nos penaltis, Costa do Marfim, depois de falhar os dois primeiros, acabou por vencer por 9-8. Boubacar Barry defendeu o último penalti do Ghana, que foi marcado pelo guarda-redes do Ghana, Razak Brahimi, e depois foi ele próprio a marcar o penalti da vitória. Um guarda-redes em lágrimas, outro celebrado como herói. Costa do Marfim tinha vencido a competição pela última vez em 1992. No sábado, a República Democrática do Congo ganhou o terceiro lugar também aos penaltis, derrotando a Guiné Equatorial 4-2. Agora para a Europa, começamos em Portugal, onde Sporting e Benfica empataram a uma bola. Golo do Benfica do empate, obtido já no tempo de descontos. Benfica continua isolado no topo, Sporting está em terceiro. O treinador do Benfica, Jorge Jesus.
Em face da pontuação, como é óbvio, né? O Benfica ficou melhor para o terceiro classificado, continua com os mesmos 7 pontos de avanço. Portanto, não servindo do empate nem ao Sporting nem ao Benfica, mas face ao que aconteceu e face à pontuação que nós temos para o Sporting, nitidamente que este empate é melhor para o Benfica que para o Sporting.
Já o treinador do Sporting, Marco Silva, diz que a sua equipa vai continuar a lutar pela posição cimeira.
Há um mês atrás toda a gente nos punha fora de qualquer luta, nunca ninguém nos pôs sequer em luta pelo segundo lugar. Há um mês atrás toda a gente nos punha fora de todas as lutas. Portanto, nós temos é continuar a pensar naquilo que é o caminho que queremos, que é lutar pelos 3 pontos jogo após jogo, e as contas irão-se fazer no fim.
O Porto está agora mais próximo do Benfica, no segundo lugar, está a 4 pontos do líder, tem agora mais 3 pontos que o Sporting. Na vizinha Espanha, a notícia do fim de semana foi a cabazada do Atlético de Madrid ao Real Madrid. Muda aos 2, acaba aos 4. 4-0, operários de Madrid a baterem os reis, a realeza, e a baterem bem, sem margem para dúvida. A dizer, contudo, que o Real muito desfalcado, sem Pep, sem Sérgio Ramos, sem Marcelo, sem Modric, sem James. Mas com a linha da frente intacta, Ronaldo, Benzema, Bale, totalmente apagados pelo Atlético. Barça ganhou 5-2 ao Atlético Bilbao. Na classificação, Real Madrid continua no topo, com mais um que um Barça, mais 4 que o Atlético. Inglaterra, Chelsea está mais longe, beneficiando da irregularidade regular do Manchester City, que empatou em casa com o Hull, que está entre os 3 últimos. Chelsea venceu o Aston Villa, tem agora 7 pontos de vantagem sobre o City. Na Alemanha, tudo na mesma. Bayern derrotou o Stuttgart a 2-0, Wolfsburg o Hoffenheim 3-0. Bayern comanda com 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. A Itália, a receita foi a mesma, os 2 primeiros ganharam. Juventus continua no topo com 7 pontos de vantagem sobre o Roma. Basquetebol americano. Resultados de ontem: Memphis 94, Atlanta 88. Toronto bateu o Santo Antônio 87-82. Sacramento 85, Phoenix 83. O Minnesota foi até Detroit ganhar 112-101. E o Portland também viajou e também ganhou. Foi até Houston ganhar por 109-98.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos seus estúdios em Washington, numa emissão especialmente dirigida para Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique.
Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone na apresentação está João Santa Rita. Em Moçambique, há indícios de um desanuviamento político. O líder da oposição, Afonso de Lacama, e o presidente Filipe Nyusi reuniram-se por duas vezes nos últimos dias. A primeira vez no sábado, a segunda hoje. De Lacama diz que a sua exigência de uma região autónoma vai ser submetida ao Parlamento. Confirmou, por outro lado, que terminou o boicote dos seus deputados ao Parlamento e Assembleias Provinciais.
Podemos dizer que dentro de pouco tempo são coisas complicadas, não é? Estamos a falar da região autónoma, aquilo que temos vindo a falar, tornamos como reivindicação e queremos que isto seja aceito e entre em vigor com urgência. E o presidente entendeu, de facto, e pronto, e Arnamo tem que apresentar um anteprojeto, portanto, que será submetido à Assembleia da República, mas num compromisso que as bancadas terão que levar a sério, não é? Porque não será um anteprojeto normal e que um partido da oposição submete e a bancada majoritária e depois chumbar, porque isto pode criar e complicar a situação. Mas o importante é que as bancadas saibam que há um entendimento entre o governo e a Renamo, à semelhança daquilo que fizemos com a lei eleitoral, que foi negociado fora e, de facto, a lei e, portanto, o acordo, o projeto entrou e as bancadas, portanto, porque já tinham orientações dos partidos, foi aprovado. Agora, quanto à tomada da posse, eu quero dizer, de facto, que daqui a um dia ou dois dias, vou anunciar que no dia X os deputados da Renamo vão poder tomar posse e os membros das assembleias provinciais vão tomar posse.
Era Afonso de Lacama, ele é o presidente do maior partido da oposição, a Renamo, e falava depois de um encontro com o presidente Filipe Nyusi, que parece estar a desanuviar a tensão que se vivia em Moçambique, tensão pós-eleitoral. A Renamo afirmava que as eleições tinham sido fraudulentas, queria primeiro um chamado governo de gestão, o que foi rejeitado pelo partido no poder, a Frelimo, e depois reivindicou uma autonomia para as regiões do centro-norte do país. De Lacama e o presidente Filipe Nyusi avistaram-se por duas vezes desde sábado, a primeira no sábado e a segunda hoje, e como ouviram, parece que está em vias de solução, ou pelo menos de se tentar resolver as reivindicações da Renamo. Mais adiante, na segunda página da nossa emissão, vamos ter uma reportagem sobre esta questão, uma reportagem vinda da capital moçambicana. Isso na segunda meia hora da nossa emissão, que se inicia dentro de aproximadamente dois minutos. Mas para já, vamos falar dos Grammys, são, por assim dizer, os Oscars da música todos os anos, pois a entrega dos prémios foi ontem à noite. Sam Smith foi o grande vencedor dos Grammys de ontem à noite, melhor álbum do ano, melhor álbum pop, melhor novo artista e melhor canção. Ficamos aqui com ela, Stay With Me.
Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América de 9 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama reúne-se com a chanceler alemã Angela Merkel para debater situação na Ucrânia, entre outros pontos. Boko Haram ataca prisão no Níger. Avião não tripulado americano mata destacado militante afegão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção Fatuma Kalala.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, concordaram em remeter ao Parlamento moçambicano a decisão sobre a criação ou não de regiões autónomas no país, reivindicadas pelo maior partido político da oposição. William Apote, com mais pormenores.
No segundo frente a frente, em dois dias, entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama, foram abordadas as reivindicações do líder da oposição e, com um aperto de mãos e sorrisos públicos para a posteridade, os dois concordaram em deixar que sejam os deputados a decidir.
E estamos a falar da região autónoma, aquilo que temos vindo a falar para a RENAMO como reivindicação, e queremos que isto seja aceito e entre em vigor com urgência. E o presidente entendeu, de facto, e pronto, e a RENAMO tem que apresentar um anteprojeto, portanto, que será submetido à Assembleia da República, mas num compromisso que as bancadas terão que levar a sério, não é? Porque não será um anteprojeto normal e que um partido da oposição submete e a bancada maioritária e depois chumbar, porque isto pode criar e complicar a situação.
Deste modo, a RENAMO assegurou que vai acabar com o boicote e os seus deputados vão tomar assentos na Assembleia da República numa sessão extraordinária que terá lugar ainda nesta semana. E porque a Frelimo continua com uma maioria absoluta capaz de inviabilizar as pretensões da oposição, Dhlakama deixa um aviso.
Que a questão já está colocada. Não é? Já está colocado. Se o governo nos enganar, nós vamos metermos o projeto, e eles ali a usar a maioria, quererem brincar, as consequências serão para o presidente, porque ele não vai poder governar bem. Aquela gente, multidão que vocês veem, vão fazer manifestação.
Ainda nesta segunda-feira, Filipe Nyusi reuniu com o presidente do MDM, David Simango, com quem abordou também questões relacionadas com a paz, estabilidade e unidade nacional. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Ainda em Moçambique, o presidente moçambicano Filipe Nyusi recebeu também hoje o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, David Simango. A reunião acontece depois de dois encontros entre Nyusi e o líder da RENAMO no sábado e hoje. Segundo o porta-voz do MDM, Sandy Carmona, os dois líderes tinham na agenda a análise da situação política atual, mas não entrou em mais pormenores. Ainda em Moçambique, a Polícia da República de Moçambique deteve um homem suspeito do envenenamento na bebida caseira que matou recentemente 75 pessoas e internou mais de 100 em Chitima, na província de Tete, no centro do país. Segundo o porta-voz da província de Tete, o porta-voz da polícia, citado pelo diário O País, o suspeito, um indivíduo de 42 anos de idade, vivia em Xitima, mas fugiu para outro distrito, perto daquela localidade, logo depois de serem conhecidas as primeiras mortes causadas pelo envenenamento que ocorreu no dia 9 de janeiro. Enquanto isso, o setor das obras públicas, habitação e recursos hídricos em Nampula reconhece estar longe de conseguir abastecer de água potável todas as zonas rurais, tal como nos diz a nossa correspondente, Adina Soale.
Pedrito Rocha, diretor provincial deste setor, afirma que as dificuldades em fazer mais furos de água se prendem com a natureza dos solos na área. O solo da maior parte dos distritos da província de Nampula é composto por pedras, o que dificulta o uso de máquinas para fazer o furo e encontrar a água. Por exemplo, no ano passado, os serviços tentaram sem sucesso abrir 150 furos de água no distrito de Rapali, o que se mostrou impossível devido à composição pouco favorável do solo. Aquele responsável disse que esta situação concorre para a fraca cobertura do abastecimento da água potável. O nível de cobertura da água potável na área de Nampula ronda atualmente em 35%.
Nós temos vindo a planificar sempre, não é? Sempre para o aumento de mais fontes de abastecimento de água. Só o ano passado tínhamos planificado cerca de 250 fontes, mas o esforço é nesse sentido. Nós sabemos também, por outro lado, que a maior parte dos distritos que nós temos, principalmente com enfoque para a Rapala, a questão relacionada com aspecto do terreno, então tem muita rocha, quer dizer, rocha, muita pedra, de tal ordem que pode-se fazer perfuração acima até, às vezes, de 25, 30 metros. Ainda continuamos na pedra, não se consegue apanhar uma linha d'água, não conseguimos atingir o nível freático. Então, este aspecto levou a que o Rapala, apesar de termos planificado cerca de 150 furos no ano passado, o empreiteiro tentou fazer o trabalho, só conseguiu fazer 3 furos positivos. É Rapale, temos também o Lalaua, tem esse problema. Tínhamos esse problema em Memba, mas conseguimos fazer alguns furos positivos, estão a funcionar, apesar de ter pouca produção na ilha de Moçambique, no distrito da ilha de Moçambique, Angosta também. Portanto, de uma forma geral, é para toda a província de Nampula, que tem problemas relacionados com o abastecimento de água. Daí que a nossa taxa de cobertura de abastecimento de água, andamos à volta de 35, 36%.
Na província de Nampula, menos da metade da população de 5 milhões de habitantes tem acesso à água potável. A população, sobretudo as mulheres, continuam a percorrer longas distâncias para ir buscar a água, que em muitos casos só é possível encontrar nos poços tradicionais. Todavia, a fraca qualidade desta água causa doenças entre a população, com destaque para as da pele e as diarreias. De Nampula, para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Brasil, a troca da presidência da petrolífera estatal Petrobras na última semana não impediu que o brasileiro comum criticasse em massa a postura da presidente Dilma Rousseff na crise sem precedentes que atinge aquela empresa brasileira. Maria Cláudia Santos, com os pormenores.
Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 77% dos entrevistados acreditam que a presidente sabia de todo o esquema de corrupção na petroleira. De acordo com o mesmo levantamento, 47% dos brasileiros consideram a presidente Dilma desonesta e 54% acham que ela é falsa. A popularidade da petista despencou depois das denúncias de corrupção e do anúncio de um balanço negativo da estatal. Hoje, o governo Dilma é avaliado de forma muito negativa por 40% dos brasileiros. Para analistas, a nova direção da petroleira tem o dever de dar certo e assim minimizar um pouco o estrago que o caso provocou no governo Rousseff. A tarefa para o atual presidente, Ademir Bendini, substituto de Graça Foster, portanto, não é das mais fáceis. Para o economista, ex-ministro Maílson da Nóbrega, é preciso começar recuperando a confiança na estatal.
A tarefa para frente é gigantesca. O objetivo é
recuperar a credibilidade. E um primeiro sinal nisso aí será escolher uma diretoria que inspire confiança, né? Porque com a confiança minimamente restabelecida, aí tem todo um trabalho, não é, de gerenciar o tamanho dessa crise. Não é? Você tem problemas internos e externos. A Petrobras vai enfrentar nos Estados Unidos 3 processos simultâneos. Isso é quase inédito.
O economista Paulo Feldman concorda que serão necessárias várias medidas ao mesmo tempo para retirar a estatal brasileira do fundo do poço.
É necessário se acabar com toda e qualquer interferência política. Não pode mais ter cargo de confiança na empresa e ninguém pode ser indicado porque é ligado a partido A, B ou C. Isso não pode existir. As pessoas todas têm que ocupar os seus cargos por competência.
E os desafios não param por aí, como lembra o especialista.
As obras ficaram paradas, porque as empreiteiras estão todas aí depondo, os empreiteiros estão presos e foram declaradas inidôneas, então não tem como continuar com as obras, e algumas obras eram muito importantes.
Paulo Feldman lembra ainda que, além de salvar a Petrobras do desgaste sofrido, o governo Dilma precisa impedir crises parecidas em outras estatais brasileiras.
Então eu acho que agora a presidente deveria impor uma auditoria muito severa, e ela que tinha que ter essa iniciativa, fazer com que a Controladoria Geral da União fosse em cima das outras estatais importantes e ela levasse à frente, antes que outros descubram, investigações parecidas, porque a gente sabe que isso não acontecia só na Petrobras. Em primeiro lugar, então, essa é uma medida fundamental, que o caso da Petrobras sirva de exemplo para que se instaure sindicâncias desde já em todas as outras empresas e a própria máquina do governo.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir, a partir de Washington, a chanceler alemã Angela Merkel está neste momento na Casa Branca, dando uma conferência de imprensa conjunta com o presidente Barack Obama. Ela deslocou-se aqui a Washington para debater os esforços da União Europeia e dos Estados Unidos para ultrapassar a crise que se vive no leste da Ucrânia, isso para além de outros temas tais como a questão das relações bilaterais ou a questão do Estado Islâmico. A conferência de imprensa está neste momento a decorrer aqui em Washington. Ontem, Merkel participou numa conferência telefónica com os líderes da Ucrânia, Rússia e França para debater um plano franco-alemão para pôr termo aos confrontos entre as forças governamentais ucranianas e os rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Merkel, o presidente russo Vladimir Putin, o presidente ucraniano Petro Poroshenko e o presidente francês François Hollande concordaram em encontrar-se na próxima quarta-feira em Minsk, a capital da Bielorrússia. O plano franco-alemão baseia-se no acordo falhado de cessar-fogo que tinha sido alcançado em setembro passado em Minsk, contendo, contudo, mais pormenores sobre o calendário, segundo salientou uma alta entidade do Departamento de Estado americano. Os confrontos na Ucrânia já fizeram mais de 5.600 mortos desde o início da rebelião dos separatistas pró-russos há 10 meses atrás. Ontem, o presidente ucraniano manifestou-se confiante em que um cessar-fogo rápido e sem condições poderia ser alcançado. Apesar do seu otimismo, o presidente russo advertiu a Ucrânia de que deve pôr termo às suas operações militares perto da fronteira com a Rússia. Disse igualmente que Kiev deve pôr termo àquilo que considerou como medidas económicas punitivas destinadas a perturbar o dia-a-dia na região de língua russa do leste da Ucrânia. Por seu lado, o secretário de Estado americano John Kerry tentou minimizar os diferendos estratégicos relativamente a pôr termo a esta crise.
We are united in our diplomacy, but the longer that it takes, the more we will be forced.
Continuo a ouvir pessoas tentando criar divisões, disse John Kerry. Estamos unidos e a trabalhar de perto. Todos concordamos que este desafio não terminará através da força militar. Estamos unidos diplomaticamente, mas quanto mais tempo passar, mais as soluções serão adiadas e seremos obrigados a elevar os custos para a Rússia e para os seus aliados. Palavras do secretário de Estado americano John Kerry. Essas divergências vieram à tona no sábado durante uma conferência sobre segurança na Alemanha, onde dois destacados legisladores republicanos americanos criticaram a resistência europeia em fornecer armas à Ucrânia.
A administração Obama manifestou também o seu ceticismo relativamente a armar a Ucrânia. É quando a posição europeia de que isso poderia causar uma resposta de maior envergadura da Rússia e causar mais baixas civis nas zonas em disputa.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que a coligação liderada pelos Estados Unidos está a caminho de degradar e destruir o grupo Estado Islâmico. O enviado especial do presidente Obama junto da coligação, o general dos fuzileiros navais, John Allen, na reserva, afirmou esperar nas próximas semanas uma ofensiva por parte do Iraque contra aquele grupo islâmico. Paul Oliveira.
Secretário de Estado John Kerry descreveu aos espectadores do programa de televisão da NBC Meet the Press que a coligação está agora mais do que nunca comprometida, em especial no rescaldo da execução brutal do piloto jordano, divulgada num vídeo a semana passada.
The resounding reaffirmations of commitment throughout the Arab world have been heartening and strong.
A forte reafirmação do compromisso através do mundo árabe tem sido grande, afirmou Kerry. 22% das áreas que eles ocuparam foram recuperadas e sem que tenha sido desencadeado aquilo que denominamos de grande ofensiva. Kerry admitiu que muito necessita de ser feito e o esforço de degradar e destruir o grupo islâmico é um projeto de longo prazo. Reconheceu que o sector militar iraquiano não está ainda preparado para enfrentar o Estado Islâmico e que seria um grande erro, estrategicamente falando, agindo antes de estar preparado. O John Allen indicou à agência jordana de notícias que as forças iraquianas aconselhadas pelos parceiros da coligação recuperaram a barragem de Mosul e que o Estado Islâmico não pode utilizar as vias de reaparecimento para Mosul, bem como a travessia de Rabia na fronteira com a Síria. A mesma fonte referiu que Amerli, no norte do Iraque, outrora cercada pelas forças islâmicas, se encontra livre, enquanto que Adita, no rio Eufrates, já não se encontra ameaçada. É um momento muito importante para os nossos aliados árabes, afirmou Allen, e penso que será um daqueles momentos que vai criar maior unidade. Allen alerta, no entanto, que o grupo está a um nível totalmente diferente do que foi a Al-Qaeda, mais organizado, melhor comandado e controlado com melhor percepção do campo de batalha em toda a região. Participando no mesmo programa televisivo, o ministro da Comunicação jordano afirmou que os parceiros da coligação não falam ainda de colocar tropas no terreno, tanto no Iraque como na Síria.
O adiamento das eleições nigerianas por 6 semanas foi alvo de críticas, tanto interna como externamente. Muitos eleitores nigerianos manifestaram o seu desapontamento. A Comissão Eleitoral Nigeriana afirmou que tinha decidido adiar as eleições, originalmente marcadas para os dias 14 e 28 de fevereiro, alegando que as forças militares não podiam garantir a segurança e que precisavam de mais tempo para lutar contra os rebeldes do Boko Haram no nordeste do país. Essa explicação não foi, no entanto, muito bem recebida por muitos eleitores nigerianos, como, por exemplo, Muazu Amin, contactado pela reportagem da Voz da América. 6 semanas para acabar com a rebelião, disse Muazu Aminu, depois de terem passado 5 anos sem o terem conseguido. Não vão mudar nada, só vão adiar o inevitável, disse-nos aquele eleitor nigeriano. Os militantes de Boko Haram controlam grandes porções do território e estão a ameaçar Maiduguri, a capital do estado de Borno. No mês passado, forças regionais começaram a deslocar-se para a zona no momento em que o conflito extravasa as fronteiras regionais. Mas para muitos eleitores, este adiamento tem a ver com política e não com segurança. As últimas sondagens colocam o partido governamental PDP em pé de igualdade com o principal partido da oposição, o APC. Trata-se com efeito do primeiro desafio do PDP desde a sua chegada ao poder em 1999. O eleitor Doga Martins exprime assim a sua opinião aos microfones da Voz da América.
And we know APC wants the election to hold. PDP is buying time.
O ACP, disse-nos o eleitor Doga Martins, quer que as eleições se realizem. O PDP está a ganhar tempo. Acho que os nossos líderes estão infelizmente a fazer jogos políticos. O governo, no entanto, nega que o adiamento tenha motivações políticas, salienta que os desafios de segurança e de ordem logística são reais, destacando que 35% dos eleitores, por exemplo, ainda não têm cartões de eleitor. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras disse hoje acreditar que o seu governo vai chegar a um acordo com os seus parceiros europeus nos próximos dias. Um dia depois de apresentar o seu programa de governo junto do Parlamento, o chefe do governo grego viu, no entanto, a União Europeia dizer que não vai satisfazer as suas propostas. Álvaro Luzer Andrade.
Ao discursar ontem ante o Parlamento, o primeiro-ministro grego garantiu que o seu objetivo é defender os interesses dos gregos e cumprir as promessas eleitorais e, para já, diz que não vai fazer um novo acordo com a Troika. Entre as primeiras medidas, o governo decidiu vender a frota de carros de luxo do Executivo, definiu que os ministros passarão a usar os seus próprios carros e que viajarão em classe executiva. Alex Tsipras também aumentou o salário mínimo para 751 euros, aboliu as taxas de acesso ao hospital e a remédios, vai pagar o 13º salário para quem recebe menos de 700 euros e suspendeu o programa de privatizações. Ele foi mais longe e disse que vai pedir indemnização à Alemanha pelos atos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Tsipras considerou que a Grécia tem a obrigação histórica e moral de reclamar à Alemanha cerca de 162 mil milhões de euros referentes a indemnizações pelo país ter lutado contra o nazismo. Entretanto, hoje, o vice-chanceler alemão líder do SPD, Sigmar Gabriel, rejeitou a proposta da Grécia e disse que essas questões foram tratadas nas negociações que levaram à unificação alemã em 1990. Entretanto, para já e aparentemente, os gregos não se sentem desapontados. Uma sondagem da Universidade de Macedónia, publicada este fim de semana, mostra que 75% dos gregos acredita que o novo governo está determinado a cumprir as suas promessas eleitorais e 72% considera que é correto o confronto entre o Executivo e a Troika. Marcos Baziukas participou juntamente com milhares de pessoas numa manifestação de apoio ao governo grego neste fim de semana. Estamos aqui para apoiar o governo que está a lutar pelos direitos e os interesses do povo grego e os jovens também, lutando com dignidade e força para enfrentar a catástrofe humanitária que as políticas da União Europeia e do governo do ex-primeiro-ministro grego Antonis Samaras causaram ao país, disse. Entretanto, o presidente da Comissão Executiva da União Europeia advertiu hoje os gregos para não pensarem que a zona euro vai se acurvar às demandas do primeiro-ministro. O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, disse estar pronto para ajudar a Grécia, mas se a ajuda não for bem-vinda, não haverá qualquer problema. No mesmo encontro do G20, o ministro das Finanças da França, Michel Sapin, alertou para a necessidade de garantir fundos aos gregos, embora com regras. Na Inglaterra, segundo a agência Reuters, o primeiro-ministro David Cameron teve uma reunião com o ministro das Finanças George Osborne e com responsáveis do Banco da Inglaterra na manhã de hoje, de forma a estudar o cenário de uma saída grega da zona euro.
E tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente, aqui na Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar com uma tragédia. Pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e adeptos do clube de futebol egípcio Zamalek. Há notícias de que o número de mortos poderá ascender a 22. Os confrontos ocorreram no primeiro jogo aberto ao público desde 2012 e tudo começou aparentemente quando adeptos tentaram forçar a entrada no estádio. O número de adeptos que podiam assistir ao jogo estava limitado a 10 mil. Os jogos de futebol no Egito têm sido à porta fechada após 74 pessoas terem morrido numa partida em 2012. Mas a grande notícia em África é a notícia do herói da Costa do Marfim, o guarda-redes Boubacar Barry, 35 anos de idade, deu a vitória à sua equipa na final da Taça das Nações Africanas ontem, entre a Costa do Marfim e o Ghana. Tudo resolvido nos penaltis, Costa do Marfim, depois de falhar os dois primeiros, acabou por vencer por 9-8. Boubacar Barry defendeu o último penalti do Ghana, que foi marcado pelo guarda-redes do Ghana, Razak Brahimi, e depois foi ele próprio a marcar o penalti da vitória. Um guarda-redes em lágrimas, outro celebrado como herói. Costa do Marfim tinha vencido a competição pela última vez em 1992. No sábado, a República Democrática do Congo ganhou o terceiro lugar também aos penaltis, derrotando a Guiné Equatorial 4-2. Agora para a Europa, começamos em Portugal, onde Sporting e Benfica empataram a uma bola. Golo do Benfica do empate, obtido já no tempo de descontos. Benfica continua isolado no topo, o Sporting está em terceiro. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Em face da pontuação, como é óbvio, né? O Benfica ficou melhor para o terceiro classificado, continua com os mesmos 7 pontos de avanço. Portanto, não servindo o empate, nem ao Sporting, nem ao Benfica, mas face ao que aconteceu e face à pontuação que nós temos para o Sporting, nitidamente que este empate é melhor para o Benfica que para o Sporting.
Já o treinador do Sporting, Marco Silva, diz que a sua equipa vai continuar a lutar pela posição cimeira.
Há um mês atrás, toda a gente nos punha fora de qualquer luta. Nunca ninguém nos pôs sequer em luta pelo segundo lugar. Há um mês atrás, toda a gente nos punha fora de todas as lutas. Portanto, nós temos é continuar a pensar naquilo que é o caminho que queremos, que é lutar pelos 3 pontos jogo após jogo, e as contas irão-se fazer no fim.
O Porto está agora mais próximo do Benfica, no segundo lugar está a 4 pontos do líder, tem agora mais 3 pontos que o Sporting. Na vizinha Espanha, a notícia do fim de semana foi a cabazada do Atlético de Madrid ao Real Madrid. Muda aos 2, acaba aos 4. 4-0, operários de Madrid a baterem os reis, a realeza, e a baterem bem, sem margem para dúvida. A dizer, contudo, que o Real, muito desfalcado, sem Pep, sem Sérgio Ramos, sem Marcelo, sem Modric, sem James, mas com a linha da frente intacta, Ronaldo, Benzema, Bale, totalmente apagados pelo Atlético. Barça ganhou 5-2 ao Atlético Bilbao. Na classificação, Real Madrid continua no topo, com mais um que um Barça, mais 4 que o Atlético. Em Inglaterra, Chelsea está mais longe, beneficiando da irregularidade regular do Manchester City, que empatou em casa com o Hull, que está entre os 3 últimos. Chelsea venceu o Aston Villa, tem agora 7 pontos de vantagem sobre o City. Na Alemanha, tudo na mesma. Bayern derrotou o Stuttgart a 2-0, Wolfsburg o Hoffenheim 3-0. Bayern comanda com 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. A Itália, a receita foi a mesma, os 2 primeiros ganharam. Juventus continua no topo com 7 pontos de vantagem sobre o Roma. Basquetebol americano. Resultados de ontem: Memphis 94, Atlanta 88, Toronto bateu o San Antonio 87-82, Sacramento 85, Phoenix 83, o Minnesota foi até Detroit ganhar 112-101 e o Portland também viajou e também ganhou. Foi até Houston ganhar por 109-98.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo aqui na Voz da América para as notícias. A União Europeia decidiu hoje adiar a aplicação de sanções aos separatistas no leste da Ucrânia e à Rússia, aguardando os resultados da cimeira quadripartida programada para depois de amanhã em Minsk, na Bielorrússia. Entretanto, acaba de terminar aqui em Washington uma conferência de imprensa conjunta entre a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente americano Barack Obama, uma conferência de imprensa durante a qual foram abordadas essencialmente as questões da Ucrânia, portanto desta questão dos separatistas do leste da Ucrânia e também sobre o Estado Islâmico e sobre outros assuntos de interesse bilateral para os Estados Unidos e a Alemanha. Ontem Merkel participou numa conferência telefónica com os líderes da Ucrânia, da Rússia e da França para debater ter um plano franco-alemão para pôr termo aos confrontos entre as forças governamentais ucranianas e os rebeldes pró-russos do leste da Ucrânia. Conversações patrocinadas pelas Nações Unidas e destinadas a resolver a crise política no Iémen recomeçaram hoje por momentos antes das 2 delegações abandonarem a sala. E foram estas, amigo ouvinte, as principais notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas e 30 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está muito nublado, a temperatura é de 7 graus Celsius. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, o Elvin Sangano. A assistência técnica continua a ser de Brian Marcolier. Títulos das principais notícias a esta hora. A União Europeia decidiu adiar a aplicação de sanções contra separatistas ucranianos. Confissões para resolver a crise iemenita sem solução. O Boko Haram mata com uma prisão no Níger. 9 de fevereiro, segunda-feira de 2015, estaremos com a Constituição angolana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América continua a transmitir em português. Vamos apresentar um trabalho do Arona Dipa sobre a Constituição em Angola.
A Constituição da República de Angola completou esta semana o seu 5º aniversário, depois de ter sido aprovada na Generalidade pelos deputados da Assembleia Constituinte a 20 de janeiro de 2010. A atual Constituição do país proíbe a pena de morte e anula a eleição direta do Presidente da República. Na prática, é reforçado o poder do atual chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que lidera o país há mais de 30 anos. Nos termos da atual Lei Magna, o Presidente da República é igualmente o chefe de Estado, o titular do Poder Executivo e o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, coadjuvado por um vice-presidente, ministros e secretários de Estado. O jurista Onofre dos Santos faz um balanço dos 5 anos da Constituição.
Eu gostava, por exemplo, de me referir à questão da separação de poderes, porque há uma demonstração relativamente compreensiva da razão porque é que há, de facto, separação de poderes na Constituição. Há por uma razão. O que há é uma confusão. Enquanto um partido tiver a maioria absoluta, uma maioria absoluta que tem o MPLA, naturalmente que haverá sempre a tendência de haver a ideia de que o Parlamento depende do Presidente da República. Mas, por exemplo, está um artigo na Constituição que diz o seguinte: em caso de não poder haver funcionamento das instituições, o Presidente tem uma bomba atómica que pode fazer explodir, que é a sua demissão política. Se a própria Constituição prevê a possibilidade de haver um dia, uma possibilidade de haver uma impossibilidade do Presidente mandar no Parlamento e vice-versa, o Presidente poderá, para fazer as instituições funcionarem, provocar a sua demissão e arrastar com isso a dissolução do Parlamento. Bom, isto pergunto porquê? Porque numa próxima eleição, um Presidente da República será sempre o candidato mais votado. Mas pode ser votado com maioria absoluta, mas imagine que é votado com 49%. Pode acontecer que no Parlamento, um orçamento, por exemplo, um orçamento agora, estamos em crise, vamos imaginar que começa a haver cortes e os deputados, na sua maioria, insistentemente, pela segunda, terceira, quarta vez, reprovam. O Presidente, o que é que pode fazer? Pode chegar lá e mandar nos deputados? Os deputados são soberanos. E, na verdade, se ele não tiver a maioria absoluta no Parlamento, ele sujeita-se a uma situação em que pode ficar num impasse. Se não houvesse separação de poderes, então a solução está para resolver. Este artigo mostra que tem que haver uma válvula de escape. Agora, naturalmente, que enquanto houver uma maioria absoluta tão confortável como esta, para quem vê, é o partido que manda, o presidente do partido é o presidente da República.
Para a deputada do maior partido na oposição, Mihaela Weber, Angola ainda não dispõe de uma Constituição de facto, mas apenas uma Constituição formal que proteja e salvaguarda os interesses do Presidente da República.
Não basta termos um livrinho escrito. Não basta que este livrinho escrito, do ponto de vista formal, tenha aqui todos os direitos, todas as liberdades, todas as garantias para os cidadãos. Não basta que este livrinho tenha aqui dito que existe separação de poderes e que existam três poderes. É preciso que, do ponto de vista prático, se materialize essa efetiva separação de poderes. Porque só havendo separação de poderes é que efetivamente nós podemos acautelar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O que nesse momento realmente acontece em Angola, e eu gostaria de mostrar mais este quadro, é exatamente isto. Ou seja, há alguém que está acima da Constituição. Temos a Constituição que estabelece o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial. E há quem controla esses três poderes. Há a Constituição que estabelece o poder local. E há quem diz que não precisamos de ter ainda autarquias locais. Há um poder que praticamente controla, quer do ponto de vista económico, social, cultural, toda a sociedade. E este poder tem nome. É Eduardo dos Santos. E, portanto, podemos estar aqui a tentar vir com muitas teorias, mas o que de facto acontece na nossa sociedade é isso. Em nenhum país democrático um presidente fica durante 35 anos no exercício do poder consecutivamente. Isto não é uma democracia.
O deputado do MPLA, João Pinto, defende que as constituições devem ser vistas do ponto de vista da realidade sociocultural de cada povo. Por isso, o seu partido não vê razões para inquietações em relação à atual lei magna.
As constituições devem ser interpretadas e ser vistas, tomando em conta aquilo que são os fins do Estado, bem como os recursos humanos existentes. Quer os juízes que nós temos, os polícias que nós temos, os professores que nós temos, nem sempre são os melhores, ou os deputados que nós temos. É a realidade do país, o país reflete a realidade. Ai de nós se dissesse que para ser deputado ou para ser juiz tinha que ter uma média ou estudar numa universidade com requisito A ou B. Então, vamos, malembe, como diz o povo. A outra questão é que o presidente da República, em relação a 2012, o presidente não violou a Constituição. O que o presidente fez é que tinha feito um discurso para o Estado da Nação, aliás, de impulsamento. E aqui resultou de um ato que o Tribunal Constitucional orientou, em que o Presidente devia agradecer e não proferir um discurso de empossamento. Por quê? Porque a Constituição consagra que o discurso à nação é feito à Assembleia Nacional. Não foi o que aconteceu. Ora, criou-se uma tradição constitucional, um costume. Vamos ver no futuro. Mas deixa fazer lembrar que durante 100 anos, os presidentes americanos não faziam discurso sobre o Estado da Nação. Ou seja, criam-se costume. E no direito constitucional, é outra coisa que é preciso termos aqui noção. Às vezes o que determina é a prática. Agora, temos que ter o cuidado de, quando procuramos buscar a sustentabilidade teorética ou teórica sobre aquilo que os pensadores trouxeram sobre o liberalismo ou a democracia, e descer a nossa realidade buscando Roberto Dahl. A democracia tem as suas identidades. A Índia é democrática. É tão democrática quanto os Estados Unidos da América. Só que a Índia é independente desde 1947, que teve um grande Nehru, Gandhi, e a Gandhi, e os americanos tiveram o Washington há quase 220 ou 240 anos. Para dizer o que é? Para dizer que as realidades constitucionais devem ser vistas no contexto sociocultural. A Constituição Portuguesa de 1976, o seu preâmbulo fala do socialismo, fala da igualdade, e sem a alteração da Constituição, vimos um governo assinar um memorando de entendimento, que segundo o professor Freitas do Amaral na conferência do Congresso sobre Direito Administrativo eram inconstitucionais, porque nem sequer o estado de exceção económica foi aprovado pela Assembleia da República Portuguesa, porque tem a ver com a prática administrativa. Em Angola isso não acontece. Agora, outra questão que se colocou aqui, que eu acho que é uma confusão também, que é sobre a separação de poderes, nos sistemas em que a maioria parlamentar sustenta o governo, isso está comprovado sociologicamente. Ora, a primeira-ministra ou a chanceler alemã ou o primeiro-ministro britânico, o que depende, o que diferencia é o sistema eleitoral, se é uninominal ou é plurinominal. E o nosso que é de lista bloqueada. Aí, no sistema eleitoral, você poderá fazer com que o deputado aí vai diferenciar-se, sim, e esta é uma análise técnica. E não esta comparação que eu acho que, não é, que até é ridícula.
Onofre dos Santos defende, por outro lado, que o direito à manifestação deve ser observado, mas ainda assim chama a atenção sobre os propósitos dos mentores destas manifestações em Angola.
Todos nós temos que aprender a Constituição, todos nós. Os deputados, os juízes, os próprios juízes. Nós temos discussões enormes sobre como é que interpretamos, às vezes, um problema da Constituição. Por exemplo, mas por outro lado, não penso que eu também não acho que há manifestações que não devam, de alguma maneira, ser contidas. Porque, porventura, elas podem estar a ser alavancadas para atingir finalidades que não são aquelas que são anunciadas. É claro que a Constituição diz, não é preciso autorização, basta dar conhecimento. Sim, mas isto é para manifestações que sejam... A gente faz a radiografia da situação, os governantes e os dirigentes estão lá para isso. Se chegarem à conclusão de que está ali, na radiografia, um ponto qualquer que significa que aquilo é um tumor, que aquilo não é... No geral, as pessoas que vão se manifestar são as pessoas que estão descontentes. Se houver... A gente vê o que se passa noutros países, não é? Não é preciso ir muito longe, o que passou-se aqui no norte da África. O descontentamento é muito fácil de mobilizar. E eu tenho medo disso. E também, quando vejo que as pessoas querem manifestar, eu acho que, por um lado, acho que elas devem. Por outro lado, os líderes, porque é preciso também ver estas manifestações, não podem ser assim à toa, têm que os orientar num certo sentido. Agora, o antídoto, eu o que eu estou preocupado, o antídoto é o programa de combate à pobreza. Aí é que é o antídoto. Porque se as pessoas continuarem a ter assistência, mesmo que seja dos mínimos, as pessoas pelo menos veem que as pessoas... Olha, estou a dar o que posso dar. Não é estar a gastar, por exemplo, com este copo, transformando num copo de ouro, para depois não ter uma cabaça de água para dar. Isso não posso. E as pessoas veem. Portanto, o governo tem que estar atento, o poder tem que estar atento. Naturalmente que está. Eu estou convencido que está. Mas a verdade é esta. Governar um país como Angola, a gente vê que na Europa, países que têm... séculos de independência, não sabem o que é quando fazer, estão com as mãos na cabeça e os sábios do mundo inteiro dizem que não há solução. Nós aqui somos um país que tem suficientes recursos naturais para enfrentar o futuro com relativa tranquilidade. Deus é que pôs aqui essas coisas na Terra, não é só viver nas estrelas. Pronto, temos razões para ter esperança, mas eu julgo que gostaria de ver o programa que foi iniciado nestes 5 anos não abrandar. No capítulo do cumprimento das tarefas fundamentais do Estado. Há coisas onde se pode cortar. Há muitas coisas que o Estado faz porque tem dinheiro. Porque quando o petróleo subir aos $150, provavelmente até há dinheiro para muitas coisas. E muitas delas são inúteis, porque é como uma pessoa que recebe ganha a lotaria. A primeira coisa que ele vai fazer é comprar coisas que nunca na vida pensou comprar. Bom, naturalmente depois cai na real, começa a ver que tem família... E se a família vier dizer, não, mas esse dinheiro é meu. Não, isto, tem que haver solidariedade, tem que haver olhar para todos estes problemas, porque nós estamos num Estado social. Angola não é um Estado capitalista, petrolífero, não sei o quê. É um Estado que tem que pagar nos recursos que tem, já tem poupado. Nós temos recursos poupados, temos reservas para o futuro, mas temos que pensar que o futuro pode às vezes ser hipotecado por falta de educação, falta de escolas, e por desaceleração de um processo de pobreza que pode provocar tumulto.
Por sua vez, a deputada Mihaela Weber concentra igualmente a sua perspectiva de abordagem no sistema que consagra a atual Constituição da República.
E esse sistema misto presidencial atípico porquê? Tem todas as características de um sistema misto, porque vem buscar características dos 3 sistemas de governo tradicionais. é presidencial porque a sua componente é maioritariamente presidencial. E é atípico porque tem características que só são do nosso próprio sistema de governo, nomeadamente a irresponsabilidade penal do Presidente da República. Ou seja, não existe nenhum país do mundo, senão Angola, em que o Presidente da República, que é o gestor do erário público angolano, não é responsável pelos seus atos de governação que possam configurar crime, nomeadamente a... Tenho certeza do que estou a dizer. Nomeadamente o tráfico de influências, nomeadamente a usurpação de poderes, nomeadamente quando há falta de dever de cooperação, nomeadamente a participação lícita ou ilícita em negócios públicos ou privados. Portanto, há uma série de crimes que o Presidente da República, no exercício das suas funções, pode executar e ele não é responsável. Porquê? Porque o artigo 127 da Constituição diz claramente que o Presidente da República só é responsabilizado se for um caso em caso de suborno, alta traição à pátria e nos crimes imprescritíveis nos termos da Constituição, ou seja, genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade. Tudo o que seja no âmbito da gestão, o Presidente da gestão do erário público, que não seja suborno, não seja corrupção, o Presidente da República não é responsabilizado. Isto é único no mundo. O Presidente Barack Obama, se cometer o crime de tráfico de influência, é responsabilizado. A chanceler alemã, se cometer o crime de tráfico de influência, é responsabilizado. E todos os outros crimes relacionados com o exercício do poder político. Portanto, estamos aqui num sistema que veio trazer várias características dos outros sistemas e fez com que o Presidente da República concentrasse vários poderes na sua pessoa. Por outro lado, falou-se aqui da válvula de escape, que é a autodemissão do Presidente da República. Eu penso que essa autodemissão do Presidente da República não é válvula de escape. Aliás, é um mecanismo que viola, inclusivamente, o princípio republicano. Porquê? Porque permite que o Presidente da República utilize para estender o seu mandato. Numa situação como a angolana, em que nós sabemos que vamos para o pleito eleitoral e o Presidente da República, através de toda uma estrutura paralela, organiza as eleições, defrauda os resultados eleitorais, ok? Pode utilizar essa autodemissão como forma de estender o seu mandato presidencial. Por outro lado, acrescentou-se aqui também relativamente à questão das manifestações e tentar fazer passar a ideia de que as pessoas que estão a fazer essas manifestações são arruaceiros, querem pôr em causa as instituições do Estado e querem dar golpe de Estado. Eu penso que o conceito de golpe de Estado, quer em ciência política, quer em direito constitucional, é completamente diferente do que aqui foi abordado. Porquê? Porque o titular do poder político é o povo.
O deputado João Pinto afirma que o fenómeno das manifestações em Angola tem a ver com a herança política e ajuda a compreender o modelo do atual sistema de governo.
Pensa-se associar sempre uma manifestação a um conflito ou a golpe de Estado, tem a ver com a herança histórica. Não vale a pena fugir disso, porque quem organiza as manifestações é um partido político que fez guerra. Quem manifesta, organiza as manifestações são pessoas que usam linguagens, normalmente, com o objetivo de derrubar a ditadura. Você ouviu aqui que fazer uma revolução é normal numa democracia. Quando aprendemos, na América, se alguém for pretender ir à Casa Branca ou ir ao Parlamento para derrubar o presidente, é normal, é democracia. Segundo a teoria da acadêmica...
Não coloco palavras na minha boca.
É normal para... alguns que as manifestações ou a revolta, o povo soberano, o povo que se revolte contra o governo ou quem governa para tirá-lo e ser democrático. Ora, é o contrário que diz a Constituição. Os processos democráticos, numa democracia pluralista, pressupõe a concorrência de partidos políticos que não dão lugar ao partido A ou B, até porque dos 220 lugares,
um terço de 220 lugares que nós temos na nossa Assembleia Nacional. A UNITA tem 32 deputados, a Casa tem 8, são 40, não? O PRS tem 3. Vamos lá ver então se não há necessidade da oposição poder tomar iniciativa por via de um terço. As autarquias são importantes para a realização do Estado de Direito Democrático, sobretudo tomando em conta o princípio da descentralização, porque é aquela democracia que resulta da aproximação dos residentes numa determinada localidade. Vai ter medo, como se entra lá, como disse o Massan, até 92 só tinha 120 deputados, a UNITA fez guerra, o MPLA lá fez os acordos, fez o governo de reconciliação nacional, partilhou o poder. A UNITA de 97 a 2008 fazia parte do governo de reconciliação nacional.
João Pinto, Mihaela Weba e Anofre dos Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. São 13 horas 21 minutos aqui na cidade de Washington, na capital federal dos Estados Unidos. Faleceu este fim de semana em Portugal o cantor são-tomense José Aragão, aos 73 anos de idade, vítima de cancro. José Aragão, líder, vocalista principal e membro fundador do famoso conjunto musical Os Um Tu És, ficará na história da música são-tomense como autor de Olá Bandeira Subli, Quando a Bandeira Subiu, composição que restou o ato de independência de São Tomé e Príncipe. Enquanto cantor e compositor, cuja carreira musical se confunde com a fase do auge do conjunto, José Aragão foi autor e intérprete de canções que são hoje clássicos do repertório musical são-tomense. O tema que apresentamos é precisamente Olá Bandeira Subli, Quando a Bandeira Subiu, por José Aragão.
Olá Bandeira Desce, e teu ego solta o auê. Olá Bandeira Subli, mundo xinga. Olá Bandeira Desce, e teu ego solta o auê. Olá Bandeira Subli, mundo xinga. A Huawei sabezami, ele nasce a dor de clua. Pesa-me, sane, morrer, alegria, sola na chupi. A Huawei sabezami, ele nasce a dor de clua. Pesa-me, sane, morrer, alegria, sola na chupi. E como a velha tensão, a sua doce de julho pra enxergar. E teu eco solta o auê. Olá, bandeira subli. Olá, bandeira desce. E teu eco solta o auê. Olá, bandeira subli. A auê sabe exame. Ele lança o no de clube. Peça a missa de morrer. Alegria sola da chibi. A Huawei sabe exame. Ele nasce a dor de clube. Peça a missa de morrer. Alegria sola da chibi. E com a velha tensão. A só 12 de julho pra enxergar. Bunda guagê, Zela Pereira. E com a velha tensão. A só 12 de julho pra enxergar. Bunda guagê, Zela Pereira. Bunda guagê, Zela Pereira. Bunda guagê, Zela Pereira.
Quando a bandeira subiu por José Aragão, o cantor santomense que faleceu aos 73 anos de idade durante o fim de semana em Portugal. Passagem para o resumo das notícias desta segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015. O presidente Barack Obama disse há momentos aqui em Washington não ter tomado ainda uma decisão sobre a possibilidade de enviar ajuda letal para a Ucrânia, mas destacou que a agressão russa na região só reforçou a unidade dos Estados Unidos com os seus aliados ocidentais. Por seu lado, Merkel advertiu, no entanto, que se os Estados Unidos enviarem armas para a Ucrânia, poderão impedir que as negociações em curso continuem a acontecer normalmente. A União Europeia decidiu hoje adiar a aplicação de sanções aos separatistas do leste da Ucrânia e à Rússia, aguardando resultados da cimeira quadripartida programada para depois de amanhã em Minsk. A chanceler Merkel ontem participou numa conferência telefónica com líderes da Ucrânia, Rússia e França para debater um plano franco-alemão para pôr termo aos confrontos entre forças governamentais ucranianas e rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Conversações patrocinadas pelas Nações Unidas e destinadas a resolver a crise política no Iémen recomeçaram hoje por momentos antes das duas delegações abandonarem a sala. Os xiitas sútis apoderaram-se da capital iemenita em setembro e assumiram o governo na semana passada depois de dissolverem o parlamento e de afastarem do poder o presidente pró-ocidental Mansour Hadi. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 17 de dezembro, o presidente Barack Obama anunciou que os Estados Unidos iam colocar fim à política para com Cuba, sublinhando que 5 décadas de isolamento não tinham conseguido alcançar o objetivo de uma Cuba democrática e próspera. O presidente acentuou, nem o povo americano nem o povo cubano eram bem servidos por uma política rígida baseada em acontecimentos que tinham ocorrido antes que a maioria de nós tivéssemos nascido. Chegou à altura de uma nova aproximação. Nos finais de janeiro, uma delegação dos Estados Unidos, chefiada pela Secretária de Estado Adjunta para os Assuntos do Hemisfério Ocidental, Roberta Jacobson, chegava à Havana para troca de pontos de vista sobre o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, como um primeiro passo para normalizar o relacionamento bilateral. O objetivo da minha visita foi a discussão de específicos para avançar no restabelecimento diplomático e, na segunda parte das conversações, falar de uma ampla gama de assuntos como parte dos diálogos bilaterais, afirmou a Secretária de Estado Adjunta Jacobson. Em Havana, a Secretária de Estado Adjunta Jacobson encontrou-se com representantes da sociedade civil cubana independente, do sector privado emergente, bem como a imprensa independente. Embora os Estados Unidos pretendam avançar as discussões com Cuba sobre assuntos de interesse comum, os Estados Unidos apresentaram questões de profundo desacordo entre os dois países, incluindo os direitos humanos. Não há dúvida que os direitos humanos permanecem no centro da nossa política, sendo crucial que continue a ser e a falar publicamente dos direitos humanos e agora diretamente com o governo cubano, afirmou a Secretária de Estado Adjunta Jacobson. O instrumento mais importante neste contexto é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e é assim chamada por uma razão, porque é de facto universal, aplicando-se a todos nós, frisou. O caminho para a normalização do relacionamento entre Cuba e os Estados Unidos será muito complexo, mas cada estrada necessita de um primeiro passo, acrescentou a Secretária de Estado Adjunta Jacobson. Sabemos que serão necessários muitos mais passos, isto é o trabalho de diplomacia, por forma a construir um relacionamento melhor e mais produtivo entre os nossos dois países. Refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, o dia 9 de fevereiro de 2015, chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos agora, desejando a todos boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.